Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, peço desculpa. Pode não parecer, mas esta discussão incide sobre um aspecto fundamental para garantir a neutralidade carbónica do país, que é a gestão de recursos materiais. Mais de metade dos gases de efeito estufa emitidos a nível global são devidos à extração e processamento de matérias-primas. Logo, quando falamos de resíduos, não falamos só de serviço. Falamos de desperdício de energia e de emissões, falamos de perdas de materiais equivalentes a 1.000 milhões de euros anuais e desperdícios em postos de trabalho, já que 10 mil toneladas de resíduos gera um posto de trabalho se esse destino for o aterro, 36 se for a reciclagem e mais 200 se for a reutilização. Fez-se muito em 20 anos. Encerraram-se lixeiras, investiu-se na recolha, no tratamento e valorização, num serviço de qualidade para o cidadão, cumprindo com obrigações nacionais e comunitárias, cada vez mais exigentes. Só nos últimos 4 anos foram mais de 260 milhões de euros de investimento neste setor. Mas produzimos cada vez mais resíduos. No total, são 16 milhões de toneladas por ano, quando há 10 anos eram 13 milhões. Nos urbanos, já são mais de 5 milhões de toneladas anuais, acima da média da União Europeia em produção per capita. E embora haja o imperativo de garantir a autossuficiência nacional em matéria de deposição final, não podemos dizer que o problema está só no que vem de fora. Em 2018, foram menos de 100 mil as toneladas de resíduos do exterior depositados em aterro, menos de 1% do que Portugal produzia à data. O problema está em não descolarmos no que toca à separação de materiais recicláveis. 80% dos resíduos das nossas casas vão para o caixote do lixo comum, o que diminui a qualidade e o potencial de valorização dos materiais. Após anos de campanhas e educação ambiental nas escolas, continuamos a colocar nos ecopontos materiais que não são embalagens. Veja-se as luvas e as máscaras descartáveis, reduzindo o potencial de reciclagem. A baixa qualidade dos materiais recuperados dificulta a sua reciclagem. São estes efeitos que levam a que 70% dos materiais continuem a ir para aterro ou incineração. E isto coloca-nos em risco de não cumprir com a recolha de biorresíduos em 2024, de não cumprir metas de reciclagem em 2025 e só temos 10 anos para ir de 58% de deposição final em aterro para 10%. Senhoras e senhores deputados, a taxa de gestão de resíduos não está associada ao serviço, mas sim ao desperdício material. Incide no que é destruído por via de deposição em aterro ou incinerado e não incide no que é reutilizado ou reciclado. É um instrumento adotado em toda a Europa para tornar a redução de resíduos, a separação e a reciclagem de materiais mais qualificada e mais vantajosa do ponto de vista económico. Em Portugal, essa vantagem não é ainda clara. O encargo médio de uma família com a gestão de resíduos é de 4 euros por mês, abaixo do 1% de teto máximo do rendimento médio familiar disponível, assim determinado pelo regulador. Mas com estes valores, muitos municípios não recuperam sequer 2/3 do custo com este serviço. Para se perceber as vantagens, todo o custo deve ser explícito e ligado ao desperdício material gerado pelo cidadão, ao invés de ser associado à água consumida e o material efetivamente recuperado se apresente como um desconto no custo do serviço. Este é o caminho que todos temos por percorrer e que o novo Regime Geral de Gestão de Resíduos já percorre. E quando digo todos, é mesmo todos. Porque é importante não esquecer que nenhuma meta de reutilização e reciclagem será cumprida se a indústria não estiver disponível para absorver os materiais nacionais e isso não depende só dos municípios, nem depende só da tutela do ambiente. Senhores e senhores deputados, este ano fomos acusados de ser o caixote lixo da Europa. Foram vários os protestos contra a ampliação ou a abertura de aterros. Era uma vergonha a TGR ser tão baixa, quando a média da União Europeia era de 80 euros, e vários partidos propuseram o aumento para 20 euros a tonelada. O repto foi aceito. Desde fevereiro que estamos a objetar novos processos do exterior para deposição e aterro de resíduos não perigosos. Avançámos com o plano de inspeção e fiscalização de aterros. Cumprimos com o acordado em sede do Orçamento de Estado de 2020 e alterou-se a TGR. Revemos as regras técnicas de deposição dos resíduos contendo amianto. Abrimos o aviso de 18 milhões de euros do POCUR para a recolha e valorização de biorresíduos. Foram mais de 2 milhões de euros do Fundo Ambiental para apoiar a formação e o planeamento dos municípios e estão mais 2 milhões previstos para 2021 para os biorresíduos. Prevemos um investimento de 700 milhões de euros nesta área no âmbito do PNI 2030. E o novo RGGR prevê bonificações associadas ao desvio de biorresíduos para valorização, além da reciclagem de parte dessa receita, tal como foi acordado já neste Orçamento de Estado, reciclagem essa que será cada vez mais substancial, apoiando projetos dos municípios na redução de resíduos, na recolha e na valorização material. Quer o Bloco de Esquerda mais transparência nestes apoios? Dizemos sim. E para concluir, senhoras e senhores deputados, Face ao cenário atual e de curto prazo, face às metas com que Portugal está comprometido, a TGR é apenas um de vários instrumentos de política pública que já estamos a colocar em campo para reverter a tendência verificada. Não podemos é continuar nesta bipolaridade de querer, num dia, que se fechem, que não se ampliem, que não se construam novos aterros e, no outro, exigir que essas soluções continuem a ser as mais competitivas face a reduzir, a reutilizar e a reciclar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Antes de passarmos ao encerramento, há tempos ainda sobrantes, portanto pergunto aos grupos parlamentares, aos seus deputados que disponham de tempo, que ainda queiram intervir. Sr. Deputado Bruno Coimbra, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O PSD ainda dispõe depois do período de encerramento, tem isso presente.
Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não deixa de ser interessante ouvir aqui hoje o Partido Socialista falar de fiscalidade verde quando matou esse mecanismo. E também não deixa de ser interessante ver como constantemente tentam atirar areia para os olhos das pessoas. Na verdade, o PSD, como sempre disse, como ali tive a oportunidade de dizer, é a favor da subida da TGR, é um instrumento importante, tem é que ser uma subida gradual, como o PSD aliás fez quando foi governo, uma subida gradual e principalmente acompanhada por investimentos que permitam de facto que os sistemas depositem menos quantidade em aterro, porque é esse o objetivo, o resto é conversa, Sr. Deputado.
Deputado, e a verdade tem de concluir.
Concluo já, Sr. Presidente, o que é que o Partido Socialista fez quando chegou ao governo? Qual foi o destino que deu às receitas da TGR? Que investimentos é que promoveu? Como é que fez? Quantos avisos abriu do Fundo Ambiental? Senhor Deputado, não há política, há narrativa. E por isso é que não há resultados.
Inscreveu-se também o Sr. Deputado Nelson Peralta, do BE, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar conta que a proposta do Bloco de Esquerda irá descer à especialidade e, portanto, espero que possa ser feito um caminho para uma maior transparência, para mais verbas para as câmaras municipais e também para garantir que durante a pandemia não há feito testamento. Mas queria também destacar que na Comissão de Ambiente está também uma proposta do Bloco de Esquerda para uma maior generalização da tarifa social, que é uma criação do Bloco de Esquerda, na água, mas também nos resíduos sólidos urbanos, e que a proteção dos direitos das populações contará sempre com o Bloco de Esquerda. Nós não estamos aqui a falar de aumento da taxa às populações, estamos a falar de aumento de taxas às entidades gestoras, pela sua ineficiência, para garantir que cumprem, e também, de uma forma mais geral, a várias atividades económicas, seja em cimenteiras, seja em coincineração, seja a subsídios perversos para a queima de resíduos para a produção de eletricidade, que é uma ineficiência energética, financeira e ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem ainda a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nestes segundos que restam, dizer o seguinte: instrumentalizar as questões do ambiente, iludindo a necessidade de investimento, de facto, numa política de proteção do ambiente sem onerar as populações, de facto, não é o PCP que faz essa instrumentalização. E quem aqui defende, como o PS, o PSD, o PAN, o Bloco, defendem o aumento da taxa de gestão de resíduos, têm que ter presentes que isto vai, principalmente, é onerar as populações. E são responsáveis pelo agravamento das condições de vida das populações, porque este aumento vai ter, obrigatoriamente, repercussão na sua fatura. E isto é importante ter presente. E dizer à Senhora Secretária de Estado, nós trouxemos aqui uma iniciativa muito clara. Se o objetivo é reduzir resíduos que sejam supérfluos, é verdade, queremos reduzir. Então vamos a tocar lá onde eles são produzidos sem qualquer necessidade. E nós trouxemos aqui uma proposta nesse sentido. Mas mais uma vez bateu contra os votos com o impedimento do PS, do PSD e do CDS, que não quer tocar nos interesses dos grupos económicos. E aqui sim está a questão, a chave desta questão e a questão central no que diz respeito às políticas do ambiente. É porque para uma verdadeira política do ambiente, para a proteção da natureza, não se vai lá com o sistema capitalista, não se vai lá com a proteção dos interesses dos grupos económicos, mas sim com políticas concretas de investimento. Nem se vai lá com taxas e taxinhas para onerar e penalizar as populações.
Muito obrigado. Agora vamos passar à fase de encerramento e, pelo PSD, tem a palavra o deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Chegados ao fim desta apreciação parlamentar, A convicção que temos é que as razões que a motivaram são do mais urgente possível. Nós recebemos no PSD um conjunto de queixas, um conjunto de solicitações por parte não só dos municípios, das suas entidades representativas, mas também por parte de vários operadores no sistema, desde associações de resíduos, desde a DECO, desde a Trata ao Lixo, desde as associações de municípios. E a razão foi a mesma. O Governo recusou-se a dialogar com os vários intervenientes neste setor a reforma necessária, indispensável, que é preciso fazer. E, Sra. Secretária de Estado, se alguém tem bipolaridade nesta política, é o Governo, que durante 5 anos não fez absolutamente nada. Nada. Ignorou completamente os problemas, não contribuiu para a resolução desses problemas, não investiu, nem apoiou, nem dialogou com os vários atores envolvidos no setor e chega a este momento, em vésperas da presidência da União Europeia, e apresenta a única solução miraculosa para resolver os problemas da redução da deposição dos lixos em aterro, que foi aumentar a taxa, duplicá-la para a taxa e prever já mais 5 anos, daqui a 5 anos, um aumento ainda substancial. É esta falta de diálogo, é esta indiferença que durante estes anos o Governo mostrou relativamente a estes problemas que o Governo tem, sobre os quais o Governo tem que responder. E o PSD pede ao Governo, pede a esta Câmara, que tomem a decisão inevitável, que é impedir este aumento desta maneira e que sejam criadas condições para que seja reposto esse diálogo, para que a negociação seja feita. Não há política de ambiente que atinja os seus objetivos sem esta negociação, sem este diálogo, sem esta mobilização dos vários atores. E, portanto, nós o que pedimos é exatamente isto. Senhor Deputado Hugo Pires, aquilo que acabou de dizer ali relativamente ao comportamento dos autarcas é, do meu ponto de vista, lamentável. Se alguém tem feito alguma coisa em matéria de política ambiental neste país, são os autarcas, porque exatamente o seu governo, o governo do Partido Socialista, tem faltado em muitas frentes e, como dizia o meu colega, a falta de políticas tem alimentado o debate com narrativas. Basta de narrativas, nós queremos mesmo resolver este problema, mas para isso precisamos de ação, para isso precisamos de políticas que resolvam os problemas com que o país se debata. Nós precisamos, o país precisa, o ambiente precisa de muito mais do que narrativas, de políticas sérias e de políticas eficazes para combater a urgência que o país tem no combate às alterações climáticas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra para encerrar o debate a Sra. Secretária de Estado do Ambiente. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, 260 milhões de euros nos últimos 4 anos. Este foi o investimento feito a nível nacional nesta área. Não é verdade que nós não dialogamos com os municípios. Eu própria fui, desde no início do ano, em janeiro, fomos falar com os municípios sobre os desafios que aí vinham, decorrentes das diretivas comunitárias, inclusivamente as novas exigências, as novas metas, os novos desafios que existiam. Esse diálogo continuou ao longo do ano e culminou com a consulta pública, onde nós acolhemos várias das preocupações que foram demonstradas pela Associação Nacional de Municípios. Senhoras e senhores deputados, a produtividade material nacional é de 1 euro gerado por cada quilo de materiais consumido. A média europeia é 2 euros. Em Portugal, a substituição de matérias-primas por materiais recuperados está no 1,8%, uma das mais baixas da União Europeia. A média da União Europeia é 11,2%. Desperdiçamos muito, aproveitamos pouco. E isto porque nunca é bom momento para investir. Reduzir e reciclar é caro, é difícil, dá trabalho, não convence. Mais fácil, deitar fora. E depois temos a animosidade social sobre aterros ou sobre incineração, quando estes terão sempre de existir se quisermos ser autossuficientes, mas serem redundantes no sistema, que não gerem efeitos perversos que dificultem a redução, a reutilização e a reciclagem. As metas com as quais Portugal está comprometido não desaparecem com a pandemia. E elas incluem a redução da deposição e aterro, incluem a recolha seletiva e valorização material e orgânica, e essas são metas para os próximos 5 anos, não é para 2050. Por isso, obviamente, este desafio extravasa a tutela do ambiente e mesmo que os municípios e os cidadãos podem e devem fazer. Também diz muito não só outras tutelas, mas também